A uruçanguense Vanessa Lopes, que é a vice-presidente do Conselho Municipal de Política e Cultura, esteve também, era uma das representantes de Santa Catarina, e é com ela que nós vamos conversar até para saber o saldo dessa conferência importante que aconteceu em Brasília nos últimos dias. Tudo bem, Vanessa? Bom dia!
Olá, bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho dessa experiência maravilhosa que foi participar da 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília, né? Uhum. Que foi um momento histórico para a cultura brasileira. Uhum. Posso dizer assim, de boca cheia.
Que bom! Eu lembro que nas tuas participações com a gente direto lá de Brasília, só pelo som, o ambiente, dá para perceber o tamanho da movimentação.
Né? É gigante.
E agora você nos contando mais. Quero te ouvir sobre os principais pontos, o que dá para resumir de um evento nacional de grande porte, né?
Então, nunca tinha participado de um evento tão grande. Então, como eu falei, eu ainda estou digerindo tanta informação. Eu acho que o saldo que o Mink apresentou foram cerca de 5 mil participantes. O lugar era gigante, com diversas plenárias acontecendo simultaneamente, diversos eixos de discussão. Então, muita coisa acontecendo. E a gente fica naquela sensação de quer tudo, quer participar de tudo. Uhum. Que é, enfim, ampliar os debates, saber o que está acontecendo no Brasil, principalmente, né? Porque a gente tinha representantes de todos os 26 estados, mais Distrito Federal, então todo mundo estava lá, a cultura brasileira estava lá em toda a sua diversidade. Então, esse eu acho que é o principal ganho, sabe, que a gente tem dessas trocas, porque a gente não tinha uma conferência de cultura há mais de 10 anos, e por a gente estar podendo democraticamente discutir a cultura que a gente quer fazer para o nosso Brasil, né? De a gente poder opinar. Então, disso tudo que a gente viveu, de todas essas discussões de setoriais, eixos temáticos, grupos que se formaram de autogestão. Então, de tudo isso, eu acho que essas trocas é o principal. De a gente poder discutir e começar a nortear aquilo que a gente quer para o nosso futuro, né? Enquanto Brasil, enquanto nação. Então, são discussões que elas são amplas, que a gente tem que pensar em termos de Brasil mesmo, de como é que a gente fomenta, como é que a gente distribui a nossa cultura, como é que a gente carimba a nossa participação no PIB do Brasil enquanto economia criativa também, como a gente contribui enquanto elemento simbólico da nossa formação de identidade, de cidadania. Então, tem muita coisa boa que se discutiu ali. E, assim, eu tive esse privilégio de estar lá. E eu não posso deixar de falar que eu só tive esse privilégio de estar lá. Foi uma construção, claro, que tem uma construção minha aí, de trabalho com isso há mais de 20 anos e sempre estive muito envolvida, já trabalhei com gestão, trabalho com produção de projetos já há muito tempo, mas é muito importante a gente deixar claro que isso só pôde acontecer porque a gente teve um movimento aqui em Uruçanga para que isso acontecesse. Uhum. Eu saí como eleita da nossa primeira Conferência Municipal de Cultura, que foi a primeira que aconteceu aqui no município em setembro do ano passado. Então, tudo isso foi acontecendo. Aí, da Conferência Municipal, eu fui para a Conferência Estadual. De lá, eu também fui eleita. Eu não tinha essa pretensão, não fui para lá, mas coloquei meu nome à disposição e votaram em mim. Enfim, fui feliz representar Santa Catarina na Conferência Nacional. Então, assim, muitas frentes de discussões, muitas frentes de trabalho. Eu tenho, assim, muito para compartilhar e trazer aqui para o nosso pessoal. Agora, estou já preparando uma pequena apresentação para apresentar na próxima reunião do nosso Conselho de Cultura. Enfim, a gente tem que avançar muito ainda nas pautas. Então, a ideia é que a gente possa sempre fomentar, implementar, avançar, né? A gente tem muito para fazer por Uruçanga ainda e eu espero que eu possa, assim, do fundo do meu coração, de peito aberto, poder contribuir. Apenas isso.
Uhum. Vanessa, claro que teve, enfim, vários pontos, né? Nesse encontro nacional, esse modelo, essa evolução da cultura, dá para trazer para a nossa realidade aqui de Uruçanga?
Totalmente, assim, é sobre isso, uhum. Porque o que acontece? A gente, quando trabalha o Sistema Nacional de Cultura, a gente está falando de um pacto federativo. Ele funciona mais ou menos como o SUS, então tem todo um processo de municipalização que funciona, que é para que chegue na ponta. Isso nunca tinha acontecido antes. E aconteceu pela primeira vez na pandemia com a Lei Aldir Blanc I, que aprovou na sequência para o audiovisual a Lei Paulo Gustavo, que é o que a gente está fazendo agora em Uruçanga. A gente já trouxe esses dois recursos. Isso tudo é um aquecimento para o que está vindo, que é o quê? A gente precisa implementar o nosso sistema municipal de cultura, como eu falei, é um pacto federativo. Então, como funciona no ente federal, tem que funcionar no estadual para funcionar no municipal. A gente é a ponta. A gente precisa entender que a cultura, que a vida das pessoas, ela não acontece lá em Brasília. Ela acontece nas cidades. É aqui em Uruçanga que a gente tem que fazer as nossas raízes, fincar as nossas raízes para poder brotar, crescer, frutificar, né?
Claro. Deixa eu abrir um parênteses, porque eu tenho a impressão, não sei se é uma verdade, né? Vou te ouvir, porque se tem alguém que pode falar tão bem sobre a produção de projetos, é a Vanessa que está conosco aqui. Porque é talento, matéria-prima, artista, a região tem muito, né? Boas ideias, mas me parece que quando chega na questão de projetos, existe uma, como é que eu vou dizer, uma dificuldade, vamos dizer assim. Nem todos vão para essa linha, por um motivo ou outro. Porque essas leis estão aí para que a gente possa usar, para que a cultura possa usar. E muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso, não sei se por pouca informação ou por uma burocracia, não sei exatamente. É mais ou menos isso, não?
Eu acho que são as duas coisas, sabe, Joel? Tem uma burocracia que, de fato, isso a gente discute muito, né? A desburocratização da cultura, sabe? Como é que você vai numa cidade pequena, numa aldeia indígena, numa aldeia quilombola, ou mesmo no interior de Uruçanga, onde, de repente, pode ter uma pequena associação de bairro, que elas têm que fazer um portfólio, comprovar, com papel. Isso tudo assusta todo mundo. As pessoas se assustam, às vezes, de fazer um orçamento, de fazer um plano de trabalho, um plano de comunicação. Mas é porque não estão capacitadas ainda. É uma falta de capacitação, entendeu? É uma questão de a gente e o poder público tem esse compromisso também, a gestão pública tem de capacitar os fazedores de cultura para que eles possam acessar esses recursos da forma mais simples possível. Porque uma tecla que eu volto a tocar também, acho que eu já falei em alguns outros lugares, quem faz cultura não é o gestor. Ele faz enquanto gestão, mas quem faz cultura de verdade são os fazedores de cultura, são os artistas, são os técnicos, é quem faz. A gente tem, por exemplo, uma escritora em Uruçanga como a Rita Padoen, que já tem 5 livros publicados e agora recebeu um primeiro fomento na vida dela. Entendeu? Por que ela não recebeu antes? Porque agora que está chegando aqui. Agora que as coisas estão acontecendo aqui, ela está tendo acesso, entendeu? E ela vai fazer um projeto lindo de audiolivros, que vai distribuir em escolas, vai distribuir em instituições, vai deixar na internet, com acessibilidade. Então, é tudo o que a gente quer. Por que Uruçanga não estava fomentando a Rita antes? Por que não se fez isso antes? Porque não tinha política pública para isso. Né? Então, é uma questão, não é só, vou dar dinheiro para fulano de tal. Não se dá dinheiro para pessoas, se dá dinheiro para projetos, e que é uma forma também de distribuição de renda, de emprego, de fazer economia circular na cidade. A gente trazendo qualquer projeto que a gente traga em nível federal ou estadual, que eu já trouxe alguns para Uruçanga, através da Fundação Catarinense de Cultura, a gente também faz a nossa economia circular. Porque a gente contrata a costureira, a gente contrata a gráfica, a gente acaba contratando serviços. Nunca é para uma pessoa só, sempre tem um projeto, né? Então, isso precisa ficar claro também.
E essas questões também estavam nessa conferência, não?
Muitas, todas elas, né? Eram 6 eixos temáticos. E a gente tem diversas dimensões da cultura que a gente discute, né? Que tem as duas principais que eu considero, né? Que eu trato mais, que é a dimensão simbólica, que tem a ver isso com a nossa cidadania, com a gente se entender com quem a gente é, né? A nossa identidade, com a gente se desenvolver e se encontrar no mundo e saber quem a gente é. Então, essa dimensão simbólica é muito importante para a gente, enquanto ser humano, ter esse senso de pertencimento do nosso patrimônio, da nossa cultura, de ter isso enquanto parte das nossas vidas, né? Em Uruçanga estava um pouco apagadinho. O ano passado começaram de volta as aulas de teatro, tinha aula de música, de piano, de coral. Esse ano não começou ainda. Então, a gente está engatinhando ainda de conseguir fazer que isso possa reverberar em novos artistas, em novas produções, em novos projetos. Porque isso também, essa parte de formação é muito importante. A gente tem poucos grupos de cultura hoje em dia em Uruçanga. A gente já teve grupo de dança, temos o Coral Santa Cecília, que está ali centenário, firme e forte, mas também que precisa de apoio, que precisa de fomento. Imagina, nós temos um coral centenário em Uruçanga. Sim. Isso é muito importante, isso é patrimônio da nossa cidade. Então, a gente tem que ver isso como patrimônio. Eles têm que existir, eles têm que continuar existindo, isso precisa ser fomentado. Então, essa é a dimensão simbólica. E tem uma outra dimensão, que é a dimensão econômica. A gente não pode negar que hoje a gente tem um PIB que é maior que o da indústria automobilística, quando a gente fala de indústria criativa. Mas como é que a gente ativa esse PIB? Porque não é simplesmente, não é trabalhando só o nível simbólico. A gente tem que trabalhar com tecnologia. 80% desse PIB vem das novas mídias, das novas tecnologias. E o que, que a gente está fazendo hoje em dia para construir isso e fazer parte dessa fatia? A gente tem alguma incubadora cultural aqui para jovens? Os nossos jovens em Uruçanga, eles estão abandonados. Como é que você cria perspectiva para usufruir disso enquanto economia, enquanto dinheiro, geração de renda? Porque ele é forte, como eu te falei, o nosso PIB está em 3,11% no Brasil. Então, não é só como se diz perfumaria, não é só enfeitar a praça. A gente está falando de vidas, de uma economia que é limpa, que é sustentável, que pode muito bem sustentar famílias. Então, tem toda essa... A cultura, ela tem essa dimensão que é grande, né?
Uhum. Como é que funcionou essa distribuição dos seis eixos lá na
conferência? A gente poderia se inscrever, era livre, uhum, até que as salas lotassem. Então, como eu participei do eixo 1 em Uruçanga, participei do eixo 1, que era o processo de institucionalização na conferência estadual, eu mantive para seguir no mesmo, na mesma, ampliar o debate na mesma fonte. Então, eu estive discutindo basicamente fomento, né? Como é que... Dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Porque é bonito a gente fazer projetos sem dinheiro também, a gente pode fazer... Mas, assim, se a gente quiser, de fato, transformações, a gente precisa ter investimento. E a gente precisa entender que não é gasto, é investimento na cultura. As pessoas, as populações que têm sua cultura muito bem entendida, bem internalizada, elas são mais felizes, Joel. Uhum. A gente quer ser feliz, a gente pode ser mais feliz com aquilo que a gente faz, tendo orgulho daquilo que a gente é. Então, é basicamente... sobre isso. Mas por que, que a gente precisa? A gente precisa de estrutura, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa fazer o dinheiro chegar na ponta. Para isso, a gente precisa de todo esse processo, institucionalizar todo esse processo, porque precisa de transparência, precisa de tá juridicamente bem embasado. Então, para tudo isso acontecer, a gente precisa se adequar às políticas públicas, como eu falei, que estão vindo com esse ente federativo, que estão vindo para implementar em Uruçanga o nosso sistema municipal de cultura. Uhum. Que a gente precisa de algumas coisas para isso acontecer. A gente já na batalha conseguiu implementar o nosso Conselho de Cultura no ano passado, que foi assim uma vitória homérica. Conseguimos apoiar e fazer com que a gente tivesse uma gestão que fosse nossa, com a Secretaria Municipal de Cultura, que é Turismo e Esporte também. Então, a gente tem uma secretaria, a gente tem um conselho ativo, ainda faltam algumas coisas. Inclusive, eu tive a visita lá na conferência de alguns vereadores de Uruçanga e já conversei com eles também que a gente precisa... agora, de alguma forma, implementar o nosso fundo de cultura aqui. Por quê? Como eu falei que a gente estava engatinhando nas políticas públicas, significa que a gente está aprendendo a fazer. Está vindo assim para a gente ir aprendendo a fazer, institucionalizando. E agora, quando isso tudo estiver pronto, que a gente chama do CPF da cultura, que é conselho, fundo e... conselho, fundo... e o Plano Municipal de Cultura, que é decenal, isso que a gente não tem ainda, que eu falei com os vereadores, que precisamos fazer. Investir no nosso plano de cultura, porque isso que a gente foi fazer em Brasília, a gente está fazendo um novo Plano Nacional de Cultura. Uhum. Enfim, a gente precisa fazer o nosso plano municipal aqui também para conseguir avançar. Como é que a gente vai conseguir, que está vindo política pública de fundo a fundo com o governo federal, trazer dinheiro para o município, se a gente não tem um Fundo Municipal de Cultura aqui? Vai para onde esse dinheiro? Então, isso que eu estou falando, todo esse processo de institucionalização precisa ser feito agora, para a gente conseguir avançar nas pautas que não sejam só simplesmente algumas pautas que são... vou te explicar, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos muito do nosso patrimônio histórico, a gente tem casas do nosso patrimônio histórico caindo, sendo demolidas, e eles não estão na pauta. Uhum. Porque isso devia ser a nossa primeira prioridade. Sim. entendeu? E não estão, porque isso é uma coisa muito grandiosa, que depende de muito dinheiro, que depende de instâncias maiores, e eu penso, não, as pessoas não fazem. Quem que vai fazer isso? Quem que vai levantar o nosso patrimônio na nossa cidade? Porque se a gente não fizer isso agora, enquanto sociedade civil organizada, conselho organizado e gestão, todo mundo trabalhando junto, a gente não vai conseguir fazer.